Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre o Pedro Bial. Hã? Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcasts, eu sou Pedro Doria. Ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Rora. O que que o Bial tem a ver com isso, Cora?
Bial está dando nome aos bois.
Olha, ele está zangado. E com razão. Vem. Cora, você viu o vídeo no Insta do meu xará Pedro Bial?
Vi.
Acho que vale. Antônio, roda pra gente o vídeo.
Olá, gente. Já tem alguns meses vem circulando na internet um vídeo deepfake da minha pessoa anunciando um suposto produto milagroso contra a calvície. A fraude não é nem tão bem feita, mas é o suficiente para enganar muita gente. E não há dia que passe que eu não receba o alerta de amigos e conhecidos, todos revoltados com essa falsificação publicitária. Imagina. E eu? Eu e minha equipe já fizemos seguidas denúncias nos canais dessa rede social sem nenhum resultado. Estou também na justiça contra os fabricantes do tal remédio milagroso. Sigo os passos lentos dos processos jurídicos, enquanto na internet a coisa só piora se alastrando. Então hoje eu acuso de cumplicidade nesse crime de falsificação, fraude e charlatanismo a Meta, empresa dona do Instagram e do Facebook. Eu acuso, pois é um crime. E um crime, para se realizar, precisa de três fatores. A motivação para praticá-lo, mais os meios e oportunidades para tal. Pois bem, se a motivação é dos mercadores do falso remédio, o meio e as oportunidades são oferecidas pela Meta, que ainda lucra, ganha grana com esse golpe. Eu falo em meu nome, usando esse post como canal de defesa, mas o mesmo crime se repete com várias pessoas conhecidas, como, por exemplo, Drauzio Varella, que tem sua imagem fraudada para que a Meta seja cúmplice em outros crimes contra a saúde pública. Então vamos ver agora se a trilionária Meta de Mark Zuckerberg vai fazer alguma coisa, se vai reparar seu crime e compensar o estrago que faz, ou se vai apagar esse post de denúncia. Eu acuso.
Pois é. Eu acho que ele puxa uma quantidade incrível de pontos interessantes aí, mas o mais interessante, me parece, é essa observação, né? Você, para cometer um crime, você tem o objetivo, né, a motivação de cometer um crime, que é da empresa, que quer vender o remédio dela lá. Tudo indica um remédio que não funciona, mas enfim.
Snake oil, como se diz em...
Eu sou especialista em remédios de crescer cabelo. mas, independentemente disso, você também precisa de meios e oportunidades. E meios e oportunidades são fornecidos pela Meta. Isso é um problema, né? Porque você começa a ter anúncio com deepfake, e o Bial não é o único caso, né, desse troço. E as redes sociais passam esses anúncios sem nenhum tipo de filtragem, né?
Olha, eu acho que o Bial foi na palavra certa, crime.
Uhum.
Nós temos sido muito lenientes como sociedade em relação ao estrago que as redes sociais fazem por omissão,
uhum,
por não terem nada a ver com isso. Porque quando as redes sociais apareceram, houve aquela discussão se elas seriam publishers, né, ou editoras do conteúdo que elas publicavam, ou se elas eram só um quadro negro, onde as pessoas iam postando o que quisessem, e prevaleceu a ideia de que não, elas não têm culpa de nada, elas só oferecem os meios para que as pessoas se manifestem. Mas nós sabemos hoje que não é assim que a banda toca. Na verdade, quando você tem uma ferramenta como um Facebook, como o Instagram, como o TikTok, quando você tem uma rede social desse tamanho que fala com tantos milhões de pessoas e que pode fazer estrago do tamanho que faz, elas têm que ser responsabilizadas, sim, pelo que publicam. Há crimes ocorrendo. E ó, aqui a gente está falando de uma coisa até benigna, não necessariamente mortal, que é um produto falso para fazer cabelo crescer.
Mas fraude, né, Cora?
É uma fraude. É uma fraude, né? Mas não é uma fraude letal. Agora, amanhã você tem uma coisa política, você tem um defeito de política que pode levar à guerra civil, que pode causar morte de pessoas. Já houve isso na Índia, lembra?
Claro que sim, no México
no
também.
No México, aqui mesmo, no Brasil.
É, linchamentos por conta de...
Então, está na hora da gente começar a usar a palavra certa.
É, eu acho que tem um agravante aí. É, o que, que eu acho que muda em relação aos primeiros anos da internet hoje? Que uma coisa é você, sei lá, ser um GeoCities, que era um daqueles muitos sites que oferecia um espaço, você vai lá e bota a sua própria página na internet, né? Era, na década de 1990 era muito, muito popular, tinha um GeoCities e vários outros. Tudo bem, bacana, botou a sua página lá. As pessoas precisavam ir à sua página. A coisa que muda ali a partir de 2013 nas redes sociais, no Facebook e no Twitter, que foram as primeiras que adotaram isso, é o algoritmo. Porque o que o algoritmo faz é mudar o jogo. Mudar o jogo em que sentido? Se eu queria ler no Facebook de 2012 uma coisa que a Cora Rona escrevesse, eu tinha que ir até o seu perfil, seguir você, e a partir do momento que eu seguisse você, sempre que eu entrava no Facebook, ia aparecer, por ordem cronológica reversa, as coisas que escrevem as pessoas que eu sigo. Em 2013, esse troço muda da seguinte forma. O Facebook começa a escolher entre as pessoas que eu sigo e pessoas que eu não sigo, coisas que ele acha que vão me deixar, de alguma forma, envolvido emocionalmente. Então, aquilo passa a ser passivo. Não é mais uma questão de... É um quadro de avisos e as pessoas vão lá e veem o que elas querem ver. Não. É um troço, é um quadro de avisos em que a empresa está escolhendo o que, que vai mostrar na sua frente. Então, a gente entra no Facebook, a gente entra no Instagram, a gente entra no TikTok, a gente entra no X, a gente entra na rede social que for. As redes estão escolhendo o que, que a gente vai ver. A partir do momento que elas escolhem que vozes vão ter volume alto e que vozes vão falar para muito pouca gente, a partir daí elas são responsáveis porque elas estão fazendo isso. A seleção. E no caso do Bial, eu acho que o que agrava, ele cita também o exemplo do Drauzio Varella, o que eu acho que agrava é o fato de que a gente está falando de publicidade, ou seja, a Meta está ganhando dinheiro.
É.
Ela está ganhando dinheiro com informação falsa e com mais do que informação falsa. Ela está ganhando dinheiro com um produto que é uma fraude. É, se a gente passasse por lei de defesa do consumidor, isso provavelmente seria... Se você anuncia uma coisa dizendo que tem um efeito X e ele não tem um efeito X, você comete uma fraude pelo Código de Defesa do Consumidor. Afinal de contas, você está pedindo dinheiro em troca de entregar um determinado produto. O produto aqui é cabelo. Não é o remédio, né? Eu uso o remédio quando começa.
Olha, vamos até imaginar que o produto seja ok e faça crescer a maior cabeleira do mundo. Mas não pode usar.
Aí tem o segundo caso, o segundo ponto, que é o direito à imagem do Pedro Bial.
Exatamente.
O Pedro Bial faz propaganda. Eu já vi propaganda com meu xará. E acho que está tudo no jogo, tá? O problema é o seguinte. O problema é que ele cobra por isso. Tem um preço você ter o Pedro Bial como garoto propaganda.
Não, e outra...
E como ele é um cara que o Brasil inteiro conhece, apresentou Big Brother e tudo mais, infelizmente ele é mais conhecido pelo Big Brother do que pelo conversa com o Bial. Infelizmente, digo eu, ele gosta muito do Big Brother, eu prefiro conversa. Eu acho que ele gosta muito de conversa também. Ele é um cara muito conhecido. Tem um preço nisso. E no
Mas,
caso do
cara,
Dr. Drauzio, é pior.
Não é só uma questão de preço. É uma questão dele concordar ou não com o produto que ele está endossando. É
justíssimo.
Quando você faz propaganda de alguma coisa, é de se supor, se for uma pessoa minimamente responsável, e ele é, que você vai estudar o que você está anunciando.
Claro.
Quer dizer, você não vai anunciar cigarro, você não vai anunciar bebidas alcoólicas, você não vai anunciar jogatinas. Não, o que está acontecendo não pode acontecer, ponto. Pegaram a imagem de uma pessoa que vale essa imagem como holofote para publicidade e estão usando a remeria dessa pessoa. Estão usando sem autorização dessa pessoa, feito de uma forma falsa, para anunciar um produto falso. Olha, se isso não é tapear o consumidor em todos os níveis, e se a Meta não tem nenhuma responsabilidade nisso, onde é que nós estamos?
Então, claro,
ele tem toda a razão. A Meta é cúmplice.
Não, ela é cúmplice, ela está ganhando dinheiro com isso.
É.
Ela tá veiculando essa propaganda. E a partir do momento que ele já falou, olha, esse troço está usando uma imagem sem autorização...
Tem que tirar na mesma hora.
É claro que sim, é claro que sim. Agora, o Vitor, meu sócio aqui no meio, o CEO do meio, ele fez uma observação muito interessante e é uma coisa que a gente está recebendo muito na caixa de mensagens do meio do Instagram. E eu estou recebendo muito na minha caixa de mensagens, de direct message, né, de DM, no meu Instagram pessoal também. Que é o seguinte, Cora, muita coisa falsa dizendo nós somos da Meta, você está correndo o risco de perder sua conta, a não ser que você rapidamente preencha o formulário DYGZ4. Na verdade, é um troço que é um link fraudado para você entrar numa página em que você vai ser obrigado a botar a senha do seu acesso. É uma coisa desses picaretas vendendo herança de príncipe nigeriano, né? A Meta não consegue controlar gente dentro do sistema dela, usando o nome dela, para te fraudar. Quer dizer, existe a possibilidade de, tecnicamente, a Meta não conseguir resolver esse problema. Talvez não seja porque ela não quer, talvez seja porque ela não consegue. E se o problema for que ela não consegue controlar que a tal publicidade apareça, que ela bloqueia uma conta, alguém abre outra conta, isso quer dizer que a Meta não tem nenhum controle sobre a sua plataforma. Aí é mais grave.
Aí é mais grave ainda. Aí é mais grave ainda. Até porque ela continua oferindo os lucros.
Até porque ela continua...
Ela está dirigindo um caminhão desgovernado, mas está recebendo pelo transporte.
Eu não sei, a gente...
Olha, há tanta coisa errada com as redes sociais hoje.
A gente precisa ter uma conversa muito séria sobre os limites dessas gigantes, né? Porque são trusts, né? Isso forma Meta, ByteDance, Google, por conta do YouTube, formam universo de comunicação social que atinge metade da população do planeta, atinge quase todo o Ocidente.
E tá faltando fiscalização, tá faltando regulamentação e tá faltando responsabilização.
É isso. Agora, temos livros?
Temos.
O que livros?
Eu trouxe um pacotinho, sabe, Tio?
Opa!
E eu fiquei empolgada de trazer pacotinhos de livros. Olha aqui. Por quê? Olha...
Isso aí eu conheço.
Isso daqui é uma coisa maravilhosa, é uma caixa da Antofágica, que é essa editora que eu amo. Alice no País das Maravilhas.
E outro nos Países dos Espelhos.
Que coisa chocante de bonita esses livros. A Arte da Joana Sanelli.
Toda pop a edição.
Tradução do Caetano Galindo, o luxo de edição. E tem, como todas as coisas da Antofágica, ainda tem videoaula grátis sobre sobre... Olha, que edição maravilhosa. É um show, sabe? Eu fico empolgada quando eu pego um livro da Antofágica. Você diz, ah, você vai recomendar?
Tem páginas coloridas no meio.
Tem. Você diz, ah, vai recomendar Alice no País das Maravilhas, nessa altura do campeonato? Mas é uma belíssima edição, uma tradução de arrepiar, e essas artes aqui, sensacionais. Então, eu trouxe para vocês saberem que isso existe, que isso está na praça, tem até esse marcadorzinho tão bonitinho. Então, eu acho que é importante que as pessoas saibam que há essa edição primorosa.
Que coisa bonita.
Da Alice, dos dois livros da Alice no mercado. Aí, nessa linha de coisas bonitas, olha que coisa maravilhosa que a Rocco fez. Clarice Lispector, Sentir um Pensamento. Frases e reflexões para as 52 semanas do ano. Então...
É um minuto de sabedoria da Clarice?
É exatamente isso. Mas com uma agendinha. Então, outro livro completamente colorido, de capa dura... extremamente tiktokável e videobookável, e que você tem um pensamento da Clarice e você tem uma página para escrever.
Ah, eu preciso dar isso aí de presente para a Lia, minha mulher. Ela vai adorar.
Ela vai adorar isso aqui. Esse daqui vai para a Nina, minha neta, imediatamente. Mas é lindo, né?
É lindo.
Super lindo, super bonito. E olha... vai evitar que muita gente fique citando Clarice sem conhecimento de causa, porque é o que a gente mais tem, né? Então, eu quis mostrar também esse lindo livro da Rocco. Aliás, tem que dar os parabéns para a Rocco pelo cuidado com que eles têm tratado as edições da Clarice, porque eles têm feito realmente edições muito bonitas, muito bem cuidadas, estão tendo ideias super legais com esse acervo. Então, parabéns, Rocco. Adorei esse livrinho. E, finalmente, está aqui um livro curiosíssimo, escrito pelo Marcelo Fagerland, colega da minha irmã, cravista. Ele escreveu um livro chamado Muito Além dos Salões. Você já ouviu falar de uma pessoa chamada Bebê Lima e Castro?
Bebê Lima e Castro.
Você que é historiador.
Cora... o nome está saltando...
Rio de Janeiro, 1900.
O nome está saltando na minha cabeça. Eu não estou lembrando quem é, mas eu já li esse nome.
Pois é, eu não tinha lido.
Violeta?
Não, ela é uma pessoa que foi uma das patronas das artes.
Ela não se chamava Violeta Lima Castro?
Espera aí. Violeta, exatamente. Ah,
Eu não sei por que o nome me veio à cabeça, não, tá? Mas só daqueles mistérios da memória.
Violeta, exatamente. Eu já não me lembrava mais. Eu li e já não lembrava mais que chamava Violeta. Ficou esse nome bebê na minha cabeça. Olha, é interessantíssimo. Ela foi cantora, uma cantora lírica importante.
É.
De boa voz. E ela foi uma das pessoas que faziam a cultura rodar no Rio de Janeiro.
Ah, que coisa tão interessante, da Primeira República.
Exatamente, em 1900. E a gente acaba não sabendo. Era considerada a mulher mais bonita da geração dela. Ela se deu com todos os intelectuais e artistas do Rio de Janeiro, da época dela. E o livro está escrito de uma forma muito gostosa, muito bem pesquisado. Marcelo fez um ótimo trabalho.
Mas é ficção ou é história?
Não, é
biografia?
É a história dela.
É a biografia dela.
É uma biografia. Ela é uma pessoa da época da Besançon e Lage, né? Mas as outras ficaram muito famosas e, de uma certa maneira, a gente esqueceu esse nome. Eu para dizer a verdade, eu nunca tinha ouvido falar até o livro do Marcelo. E o livro é ótimo.
Ah, que bacana, que bacana.
E traz à tona uma daquelas clássicas personagens cariocas, tipo a Laura Alvim também, né?
Sim.
O Rio teve essas, essas patronesses de arte que eram artistas também.
É claro. E eu sou muito fascinado pelo Rio da Belle Époque, que é esse período aí que vai de 1900 a 1920, 1930. Muita coisa acontecendo simultaneamente. Bem, eu escrevi um livro que, em grande parte, né, o livro sobre os tenentes é passado, em grande parte, nesse período. É muito, muito rico, e é um rio que estava sendo construído ainda, né? A
Pois
Zona
é.
Sul estava começando a ser desbravada, estavam descobrindo Copacabana. Copacabana estava... Ipanema... Estava sendo desbravado, né? O rio que a gente conhece hoje é uma invenção dessa época.
É, exatamente. Então, super recomendo o livro. Está aqui, Muito Além dos Salões, do Marcelo Fagerlândi.
Ah, que legal. Cora, a gente se vê na quinta?
A gente se vê na quinta.
Então, até quinta-feira.
Thank you.